DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha, e com uma novidade. A partir de hoje, as nossas emissões são apresentadas no formato mais curto de 20 minutos. Eu sou a Nádia Sufo e estarei na sua companhia. A seguir, acompanhe as notícias hoje apresentadas por Cristiane Vieira Teixeira.
Pelo menos 370 milhões de africanos, ou mais de um em cada três africanos, entraram para a classe média na última década, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Banco Africano de Desenvolvimento, divulgada nesta segunda-feira. A classe emergente tem um poder de compra de 15 euros por dia. 77% da população dos países da região norte do continente pertencem à referida classe média. Em países da região sul, bem como na África Ocidental, cerca de 34% das populações são classificadas como pertencentes à classe média, segundo o estudo. Os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e da França, Laurent Fabius, se reuniram nesta segunda-feira em Abuja, capital da Nigéria, com o homólogo nigeriano Aminu Bashir Wali. Os ministros europeus conversaram também com representantes da sociedade civil. Assunto dominante foi o combate ao grupo radical islamista Boko Haram. Um cidadão alemão foi morto e outro sequestrado no sudoeste do país, confirmaram nesta segunda-feira a polícia nigeriana e a empresa Julius Berger. Um general do exército norte-americano e 11 de seus soldados estão sob quarentena na Itália após retornarem da Libéria, onde colaboravam no combate ao ébola. Eles não tiveram contato com doentes infectados pelo vírus. Um porta-voz do Pentágono informou que líderes militares americanos decidiram que soldados retornando da África Ocidental serão colocados em quarentena. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, criticou que pessoas retornando dos países afetados pelo ébola, mas que não apresentam os sintomas da doença, sejam colocadas em quarentena. Na Guiné-Conakry, o cubano Jorge Juan Guerra Rodrigues, enviado este mês para ajudar no combate ao ébola, morreu este domingo de malária cerebral, informou o país. O Ministério Público Sul-Africano divulgou hoje que vai recorrer da sentença e da pena que foi condenado o atleta paralímpico Oscar Pistorius. A 12 de setembro, o atleta sul-africano foi declarado culpado pelo homicídio involuntário da sua namorada, modelo Riva Steenkamp, morta a tiros em fevereiro de 2013. Pistorius foi ilibado da acusação de homicídio premeditado, como era solicitado pelo Ministério Público. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique afirmou hoje que as irregularidades registradas nas eleições gerais de 15 de outubro não terão influência nos resultados finais. O órgão descartou a possibilidade de repetição do pleito. Segundo o boletim do Centro de Integridade Pública de Moçambique, a CNE deu continuidade hoje à verificação dos cerca de 700 mil boletins de voto inválidos. Os resultados finais das eleições devem ser anunciados até a quinta-feira. O governo moçambicano anunciou hoje que vai disponibilizar 300 vagas no Exército e na Polícia para os homens do braço armado da RENAMO, principal partido da oposição, ao abrigo do Acordo de Paz, celebrado em 5 de setembro. Cerca de 70% da receita total arrecadada pelo Estado angolano entre janeiro e agosto deste ano, mais de 21 mil milhões de euros, foi assegurada pela indústria petrolífera, indicam dados do Ministério das Finanças, compilados hoje pela agência Lusa. De acordo com o mais recente boletim preliminar sobre o comportamento das receitas correntes, o setor petrolífero assegurou até agosto mais de 14,7 mil milhões de euros. Já o setor não petrolífero representou, no mesmo período, receitas na ordem de 6,3 mil milhões de euros. Um dia após a reeleição da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, do PT, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, registrou queda de mais de 6% pela manhã, mantendo uma desvalorização de 3,49% no final da tarde. A Casa Branca divulgou uma nota declarando que o governo dos Estados Unidos está comprometido em trabalhar com a presidente reeleita para fortalecer os laços entre os dois países. As eleições legislativas de domingo na Ucrânia respeitaram as regras democráticas, afirmou hoje o chefe da equipe de observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, Kent Harstedt. Berlim considerou o sucesso das eleições como um passo importante para a estabilidade. E o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou que seu país vai reconhecer os resultados das legislativas ucranianas, por enquanto, resultados preliminares. Foram as notícias. Acompanhe agora o nosso Jornal da Noite com Nádia Issufo.
DW. Jornal da Noite.
Moçambique deve repetir as eleições, considera politólogo moçambicano. Em Angola, UNITA revolta-se contra a tentativa de assassinato de um dos seus membros. Vítimas do Boko Haram são tema da agenda do chefe da diplomacia alemã que está na Nigéria. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 27 de outubro de 2014. A poucos dias do fim do prazo para a publicação oficial dos resultados eleitorais em Moçambique, a desconfiança à volta do escrutínio de 15 de outubro mantém-se, sobretudo porque o número de alegadas irregularidades nas eleições não para de aumentar. Silvério Ronguane, politólogo, defende que a realização de novas eleições seria o mais justo, embora admita que, logística e financeiramente, tal representaria um peso enorme para o país. Mais pormenores com Nuno de Noronha.
O processo de apuramento dos resultados eleitorais em Moçambique tem sido acompanhado por suspeitas de irregularidades, como enchimentos de urnas com boletins de voto pré-marcados, troca de cadernos eleitorais e falsificação de editais, para além dos atrasos na divulgação das contagens distritais e provinciais. Um dos alegados ilícitos registou-se numa mesa de voto na cidade de Matola. Aqui estavam inscritos 506 eleitores, mas na contagem de votos foram encontrados 906 boletins a favor do candidato a Frelimo, Filipe Nyusi. O burburinho no país é generalizado, por isso o analista político Silvério Ronguane defende que a solução seria a repetição do sufrágio.
As irregularidades são tão graves e tantas que não estou a ver outra saída se é que realmente queremos uma democracia. Há realmente uma fraude maciça e provada. Parece-me que o mais lógico era efetivamente haver a realização de um novo escrutínio. É a única saída que eu vejo que pode garantir que as eleições justas e livres. O resto pode-se governar, mas é a força, não é na base de uma legitimidade democrática.
Várias falhas marcaram o processo que se supunha que fosse democrático. O candidato do Partido no Poder, Filipe Nyusi, fez campanha em momentos em que não podia. Houve atrasos na distribuição de material de voto e algumas credenciais foram mesmo atribuídas horas antes do início da votação. O politólogo nomeia ainda outras anomalias.
Houve pessoas de verdade de candidatura que foram mortas efetivamente pela polícia. Há editais que não conferem. Portanto, todo o processo foi eivado de tantas irregularidades e de absurdos que não faz sentido considerar essas eleições justas e livres.
Silvério Ronguane sublinha que o clima de desconfiança junto dos partidos e da sociedade civil é generalizado, já que o processo deixou muito a desejar.
Está muito aquém daquilo que estávamos todos à espera, seja a sociedade civil, sejam os partidos, sejam os setores mais modernos da sociedade. Reparo mesmo que a própria fraude incidiu mais nas zonas rurais, onde não existe uma sociedade civil organizada, onde a escolaridade é mais baixa, onde os processos tradicionais são mais dominantes, onde a ideia da justiça ainda é tênue.
Por outro lado, Silvério Ronguane salienta que estas eleições mostram que a África quer evoluir, mas continua presa ao passado.
Não há dúvida que estas eleições também podem ser lidas nesta dualidade de uma África moderna que quer avançar, quer ter os mesmos padrões universais e globais, e uma África, digamos, do pretérito, em que teima em sagrar a injustiça, a imposição, a dogmas e a tudo aquilo que é passado.
Dado o custo das eleições, um novo escrutínio é quase impossível. A conclusão é de Silvério Ronguane, que salvaguarda, no entanto, que a Frelimo deveria reconhecer que o processo eleitoral falhou.
O Partido no Poder precisa reconhecer efetivamente que não é isto que se chamam eleições justas e livres, e que faça isso tem que se encontrar outro tipo de saídas, de compromisso, se não for viável a realização de um novo escrutínio, que era o mais desejável.
Nuno de Noronha, DW.
E você, caro ouvinte, concorda com a repetição das eleições em Moçambique? Manda a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Angola, mais um dirigente e deputado do maior partido da oposição, a UNITA, foi alvo há uma semana de uma tentativa de assassinato, alegadamente a mando do chefe da contra-inteligência militar, o general Zé Maria. O caso está a provocar uma enorme contestação contra as autoridades angolanas. A partir de Luanda, o nosso correspondente Nelson Sul de Angola tem mais detalhes.
A UNITA manifesta-se profundamente indignada pelo silêncio das instituições do Estado perante a tentativa de assassinato de que foi alvo um deputado do seu grupo parlamentar no dia 12 do mês em curso. A ação, que foi perpetrada por um suposto agente dos serviços de inteligência, já sob custódia da Procuradoria-Geral da República, teria sido a mando do chefe da contra-inteligência militar, o general Zé Maria. A DW África, Raul Danda, o presidente da bancada parlamentar do Partido do Galo Negro, considerou este facto como mais uma tentativa de silenciar uma voz incômoda ao regime de Luanda, e não deixou de lamentar a postura do Presidente da República e do próprio Presidente da Assembleia Nacional, que até o momento não vieram a terreiro condenar o sucedido.
O que aconteceu com o nosso colega Liberty Chiaka foi exatamente uma tentativa de assassinato. E felizmente para ele, para nós todos, e infelizmente para os mandantes, o indivíduo depois é apanhado. O grupo parlamentar da UNITA reagiu com veemência e prontamente também, mas nós não estamos a sentir por parte dos órgãos da justiça qualquer movimentação em relação a isso. E isso, de facto, frustra.
Já na prisão, o suposto agente dos serviços secretos, que tentou contra a vida do deputado da UNITA Liberty Chiaka, teria tentado suicidar-se, segundo o líder do grupo parlamentar do maior partido na oposição. Este facto é, para Raul Danda, um sinal de que pretende-se ocultar a identidade do verdadeiro mandante.
Disse primeiro que tinha sido mandado pelo general Zé Maria, mas agora está a dizer que não, que ele queria apenas assaltar. Já sabemos que houve uma tentativa de suicídio da sua parte. Eu não sei se de suicídio, se de homicídio. Mas a verdade é que isso depois intriga. Estarão a querer, provavelmente, silenciar a pessoa que, aos olhos de alguém, não terá cumprido a missão de forma cabal, que era de matar o deputado Liberty Chiaka.
O líder parlamentar da UNITA disse, por outro lado, que o seu partido irá levar o caso à plenária do Parlamento.
Mas é certo que não só no plenário da Assembleia Nacional, mas nos mais variados órgãos.
Nelson Sul de Angola, de Luanda para a DW.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e da França, Frank-Walter Steinmeier e Laurent Fabius, estão em Abuja, capital da Nigéria, onde se reuniram com seu homólogo nigeriano, Aminu Bashir Wali, nesta segunda-feira. A Alemanha quer engajar-se na ajuda às vítimas do grupo radical Boko Haram. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Adrian Krisch e Jan Philippe Scholz, adaptada por Cristiane Vieira Teixeira.
A nigeriana Anatu Marakus conta que seu marido foi morto e dois de seus sete filhos desapareceram num ataque do grupo radical islamista Boko Haram. O Boko Haram lidera uma luta sangrenta contra o governo nigeriano no nordeste do país. Só este ano, mais de 2.500 pessoas foram mortas, a maioria civis. Há cerca de duas semanas, o exército da Nigéria chegou a anunciar um cessar-fogo com os islamistas, mas o acordo não durou mais que um dia. Na semana passada, supostos membros do grupo sequestraram cerca de 30 jovens em aldeias do estado de Borno. Durante a visita conjunta à Nigéria com seu homólogo francês, Laurent Fabius, O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, explicou que em suas conversas com representantes do governo e da sociedade civil nigeriana, ficou evidente como é difícil negociar um cessar-fogo confiável com o Boko Haram.
Há, aparentemente, muitos grupos que competem uns com os outros e a sociedade civil nos disse hoje que mais dos grupos relevantes devem ser envolvidos nas negociações.
Steinmeier e Fabius querem realçar a estreita cooperação entre os dois países. Há meses, a França trabalha para melhorar a situação de segurança nesta região de África. Laurent Fabius destacou que pretende se engajar na soltura das meninas sequestradas em Chibok em abril deste ano. Em maio, na Cimeira de Paris sobre a crise de segurança em África, foi definido um plano de ação contra os islamistas em conjunto com países da região. Mas de lá para cá, pouco se passou. Steinmeier deixou claro em que aspectos seu país quer apoiar mais a Nigéria.
Aparentemente, o Boko Haram recua pelas fronteiras para os países vizinhos. Ajudar em formação policial e em gestão de fronteiras seria útil. Pede-se ajuda para as vítimas traumatizadas. Também neste ponto, a Alemanha e a França podem trabalhar em conjunto.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, Cristiane Vieira Teixeira, o que é que nos dizem os ouvintes sobre uma repetição das eleições em Moçambique?
Muitas participações por SMS nos escreve da Guiné-Bissau, Salil Sanhá Candé, e diz: devem colocar o problema no tribunal para que ele resolva, mas será mais um custo adicional para o Estado. Xavier Bock de Moçambique escreve: concordo com um novo escrutínio. Lafu Baldé, também da Guiné-Bissau, concordo perfeitamente, mas a comunidade internacional tem medo da Frelimo. Seria mais justa a repetição destas eleições, diz China Namamba, em Bissau. Passamos agora às participações dos nossos internautas. Antônio 40 diz: deixa só já a Renamo governar. Nelson Maglassi: as eleições no mundo nunca são justas, ganham mais forte. Dlacama já perdeu inúmeras vezes, daí que não será desta vez que ele vai nos surpreender. E peço à DW África que deixe os moçambicanos derimirem sozinhos os seus diferendos. Horácio Kumbani responde: aqui está a se falar de irregularidades e o prazo de divulgação que não foi cumprido e não de quem ganhou ou quem não ganhou. Carlos D'Angola: seria melhor repetir as eleições. A não repetição pode ter outros custos ainda piores que os custos financeiros. Vitor Severiano: para mim, aboliriam esse negócio de eleições e manteriam a Frelimo para a eternidade, porque não faz sentido o que faz. Jamais aceitaria sair do poder pacificamente. Paulo Marrime diz: eu defendo a repetição destas eleições porque, caso contrário, corremos o risco de termos um presidente da República que não vai de acordo com as escolhas do povo. Cadu Moreira diz: repetição destas eleições é imperiosa. Celso Mandlati não concorda. Pedro Bartolomeu: Moçambique é um país com dificuldades tipo Angola, seria uma boa ideia repetir, queremos justiça. Antônio Rungo: isso seria a melhor coisa porque tem muita desconfiança. Se todas as desconfianças forem mentiras, o partido no poder, isso prova que ganhou por mérito. Marciano Romão não concorda. Manuel Antônio: não faz sentido repetir. Efremo Tedão: não concordo com a repetição das eleições. DJ Midose Edilson escreve: repetição para quê? Para gastar mais dinheiro, para ter mais um dia improdutivo, nem que as eleições fossem anualmente, a máfia já sabe quem venceria. Foram as participações na Dissufo.
Muito obrigada pela participação.
DW, segunda-feira.
E caminhamos para a reta final, mas antes lembramos os temas que marcaram a nossa emissão. Em Moçambique, a sociedade considera que a repetição das eleições seria o ideal face ao nível de irregularidades. Em Angola, a UNITA revolta-se contra a tentativa de assassinato de um dos seus membros. A Alemanha quer apoiar vítimas do Boko Haram. Cerca de 370 milhões de africanos entraram para a classe média na última década, de acordo com pesquisa do Banco Africano de Desenvolvimento. E estes foram os temas que marcaram a nossa emissão. Tenham uma boa noite e até mais.